extremamente sensíveis e merecedoras de um debate nessa casa. Eu, exatamente por essa razão, senhor presidente, que eu quero reforçar aqui o pedido do senador Cristóvão. Eu acho até que poderíamos, senador Cristóvão, eu, senador Inácio, Vossa Excelência, poderíamos ingressar perante a mesa, darmos entrada, protocolarmos um requerimento, primeiro, de solidariedade ao presidente Hugo Chávez, ao presidente Evo Morales. Porque o que de fato aconteceu, eu não conheço. Vossa Excelência, eu nunca vi nada, nenhuma narrativa de um episódio semelhante a esse que aconteceu com o presidente da vizinha Bolívia, aliás, vizinha do seu estado. Vossa Excelência acaba de relatar um fato ocorrido com o presidente Lula no Irã. Ali, senhor presidente, creio eu que possa ter até havido uma preocupação maior com a segurança do presidente Lula em decorrência do momento de insegurança, de conflito que aquele país vivia. Então, talvez fosse até isso, senhor presidente, um cuidado maior com a integridade do presidente Lula. Entretanto, o presidente da Bolívia, Evo Morales, pediu autorização para parar e abastecer e não ser permitida, senhor presidente. Por que que não foi permitida? Porque havia, e aqui chega o senador Inácio Arruda, havia uma suposição de que pudesse aquele senhor americano, que, aliás, fez uma denúncia contra atos de espionagem dos Estados Unidos na rede de internet do mundo inteiro, havia uma suposição de que esta pessoa, este cidadão americano, pudesse estar lá. E se estivesse, como disse o senador Cristóvão, se estivesse, o espaço de um presidente é como o espaço de uma embaixada, inviolável, inviolável, senhor presidente. Então, eu lamento, a Espanha fez pior. A Espanha até autorizaria, comunicou que autorizaria a parada do avião presidencial boliviano, contanto que permitissem que o mesmo fosse vistoriado e revistado, senhor presidente. Veja bem o absurdo dos absurdos. Então, senador Inácio Arruda, o que nós estamos a debater aqui é que seria importante, Vossa Excelência, que levantou esse fato agora há pouco na Comissão do Congresso Nacional, pudesse entrar, dar entrada com algum requerimento, alguma coisa, para que na hora da ordem do dia o Senado Federal pudesse debater uma matéria tão grave, uma matéria tão delicada e algo que é muito mais do que um constrangimento, algo inadmissível que aconteceu contra o presidente da Bolívia e poderia ter sido contra o presidente do Equador, poderia ter acontecido com a presidenta Dilma, com qualquer presidente de qualquer país. Então, nós estamos defendendo não só o presidente Evo Morales, mas defendendo a instituição, a autoridade que tem qualquer presidente de qualquer país do mundo. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ontem o Tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral divulgou uma nota técnica em resposta à solicitação feita pela presidenta Dilma sobre a possibilidade e a capacidade dos tribunais regionais eleitorais de todos os estados brasileiros levarem a cabo um plebiscito e qual o tempo levariam para organizar esse plebiscito. A resposta foi de que, no mínimo, seriam 70 dias, o que cresce a opinião, e podemos até dizer que já estamos chegando, quem sabe, a uma constatação de que, de fato, não teríamos tempo suficiente para a realização do plebiscito, não é? De fato, não teríamos. Eu creio que um plebiscito de tamanha envergadura, e continuo defendendo o plebiscito, se não há tempo agora, vamos ver uma data futura a fazer, porque é importante, repito, envolver a população nesse debate. Então, se não der para fazer agora, eu acho que esse Congresso Nacional, que tem tido capacidade de votar projetos importantes, projetos que dialogam diretamente com as reivindicações do povo brasileiro, e o temos feito com muita responsabilidade, com muita serenidade, nada a toque de caixa, como muitos temem, absolutamente nada. Nenhum dos projetos que nós votamos, senhores senadores, podemos classificar de votações apressadas, assodadas, e que os projetos não tenham saído bem. Ontem mesmo votamos em dois turnos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que trata do ficha limpa, estabelece ficha limpa para o conjunto dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais. E o projeto foi muito bem debatido, aliás, quero aqui mais uma vez destacar o papel do relator, senador Eunício Oliveira, que fez uma busca na casa e coletou todos os projetos, sejam projetos de lei, sejam propostas de emenda à Constituição, e procurou, a partir daquelas proposituras, elaborar o seu substitutivo, que aprovamos aqui à unanimidade no dia de ontem. Então, senhor presidente, acho que da mesma forma como temos debatido essas matérias, repito, votamos Reitup ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, nós precisamos também nos debruçar em relação a alguns pontos, pelo menos, da reforma política. E sobre isso, senhor presidente, quero dizer que li uma opinião com a qual discordo completamente, divulgada num dos jornais hoje do país. Uma opinião que considero aquela, sim, manipuladora dos fatos, porque a opinião publicada ia contra o financiamento, a proibição do financiamento privado. Porque ser contra o financiamento público é ser contra a proibição do financiamento privado de empresas. Ora, a população pode até ter dúvida, porque não vive o dia a dia da questão política, não vive por dentro o que é e nem sabe por dentro o que significa e quanto custa um processo eleitoral, uma campanha eleitoral. Agora, quem escreveu aquela opinião certamente sabe disso e não quer que mude, quer que continue, ou seja, as empresas financiando campanhas de presidente, de senadores, de governadores, de prefeitos, vereadores, de todos aqueles que concorrem a um cargo eletivo no país. Eu acho que esse é um bom debate e a gente deve trazer a população para esse debate, que eu não tenho dúvida nenhuma. Mudar, eu aqui fico com a OAB e tenho certeza absoluta, convicção, que a OAB fala dentro da mais completa responsabilidade. A OAB, uma entidade respeitada no Brasil inteiro, tem dito isso em todo lugar. Aliás, esteve ontem seu presidente aqui, debatendo novamente a matéria, a respeito do assunto da importância e da necessidade de tirarmos a possibilidade de empresas privadas financiarem campanhas. Eu repito o que disse ontem dessa tribuna. Ainda como deputada, senadora Inácia Arruda, eu apresentei um projeto de lei. Um projeto de lei que não proibia a doação de empresas, de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, mas previa que essa doação poderia ser feita tão somente a um fundo partidário e depois o fundo partidário distribuir a todos os partidos políticos de igual forma. Para quê? Para não ligar nenhum partido, nenhum candidato a qualquer doação de qualquer empresa e de qualquer segmento. Então, eu acho que, com plebiscito ou sem plebiscito, agora, neste momento, nós precisamos aprofundar esse debate, assim como, repito, o debate sobre a representação de gênero no Parlamento brasileiro, senador Inácio Arruda. Agora mesmo nós temos uma reunião com a ministra Eleonora Meneguti, algumas deputadas e eu representando a Procuradoria da Mulher do Senado. Porque o Brasil, o país que tem a sétima economia do mundo, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quase 200 milhões de habitantes, não pode continuar a conviver com um percentual tão pequeno e vergonhoso de participação feminina no parlamento. Temos apenas um dígito, 8% é a média nacional, contra a grande maioria dos países que já chegaram a quase 30%. 22% é a média mundial, 22%, e o Brasil amarga 8%. Então, eu acho que esse debate também tem que estar presente na sociedade, porque democracia não existe se não há espaço de participação efetiva das mulheres, principalmente nas instâncias de poder. Muito obrigada, senador.